abraço.
Valeu, um abraço para você. Muito bem, terminamos o nosso Pai Querer Rádio Opinião. Vamos entrar no esporte. J. Matheus está aí para o nosso bate-bola. Que coisa, hein, Matheus? Flamengo fora, São Paulo fora, Botafogo fora da Copa do Brasil. Agora, todos desclassificados por equipes consideradas pequenas. Vitória, Juventude, Chapecoense. Quando você perde num choque de grandes, igual o Corinthians desclassificou o Palmeiras, São Paulo desclassificou o Corinthians, é uma coisa. Mas perder para pequeno é fogo, né?
Rapaz, a zebra teve solta nessa fase, né, da Copa do Brasil. E interessante é que tem dois da Série B que estão resistindo ainda. Pois quer dizer, o Juventude e o Fortaleza, né?
É, e o Atlético na Série A, mas resistindo também, né?
Exatamente. Então, a coisa tá... A Copa do Brasil, eu gosto da Copa do Brasil, eu acho fantástico, primeiro porque é o torneio mais democrático do país, que engloba todos os estados, seja equipe grande, seja pequena, estado de projeção ou não no futebol, e dá essa zebra. Quer dizer, quem ia imaginar que o Flamengo seria desclassificado pela Vitória,
pois
né?
É.
São Paulo pela Juventude, Botafogo pela Chapecoense, quer dizer, o Botafogo até se justifica porque passa por um momento muito difícil.
Mas
São
ganhou
Paulo,
o primeiro
talvez.
Jogo, né, Matheus?
Exato, é... Aliás, ganharam de pouco, né? Todos que foram desclassificados,
claro,
ganharam de pouco, né?
Claro.
Aliás,
é verdade.
Ontem no jogo do Corinthians com o Barra, que foi um jogo em que o Corinthians dominou, mas só foi fazer um gol no final do jogo, eu ainda comentava, olha, não brinca, que o time do Barra foi jogar por uma bola, daqui a pouco faz um gol, vai para os pênaltis, classifica e tal... Mas o Corinthians ainda acabou fazendo gol, ganhando, jogou pro gasto, aquela história toda. Mas a zebra muda de cor na Copa do Brasil.
E agora vem sorteio, né?
Que... É, sorteio.
Vamos ter jogos de grandes agora, sem dúvida.
Né? Já imaginou Cruzeiro e Atlético já, Corinthians e Palmeiras? Pode ser, ué.
Claro.
Então, vamos ver que bicho dá, né?
Tá certo. Agora, só rapidamente, Matheus, ainda de fora, o Roger Machado, São Paulo, perdeu, bom, era a expectativa. Mas é o quê? A questão de uns 15 dias atrás, o presidente de São Paulo disse, não posso demitir o Roger Machado, porque a multa é cara, 2.400.000, e não posso contratar o Dorival porque ele é muito caro. Mandou embora e contratou o Dorival. Agora, sabe o que eu acho, Matheus? Esses treinadores, principalmente de nível, eles são muito mais inteligentes, muito mais negociantes do que todos os diretores, presidentes de clubes. Por quê? O que eles fazem? Veja bem, o Roger, daqui a pouco arruma outro time, ganha dois salários. O Dorival, se eu não me engano, está ganhando ainda do Corinthians. E é isso que eles fazem. O Vanderlei teve uma época, ganhava quatro salários de equipes. Quer dizer, na hora de... Não, eu quero uma multa. Tudo bem, o senhor vai ter uma multa. Se o senhor for dispensado, até o senhor não arrumar um outro emprego, arruma a multa. Mas depois o senhor vai dirigir outro time e acaba a multa. Mas então, não tem nada disso. Eles dão um baile nos diretores, né?
Não tenha dúvida. E o camarada fica aí com 3, 4 salários, como você citou bem, lembrou o Luxemburgo na época de ouro dele. Quer dizer, então... A coisa é nesse pé. E os times cada dia mais falidos, né?
Você vê, até o final do ano, vamos supor que o Roger, eu não vou trabalhar até o final do ano, ele tem garantido 300.000 por mês até o final do ano, você tá louco.
Antes o técnico era o maior injustiçado, hoje é um privilegiado.
Dá um banho nos diretores. Mas vamos
exatamente.
Lá, vamos falar do Londrina, aliás, deve ter definido a viagem, né? Porque não sabia ainda, vamos ver, e o jogo lá em Campinas. E para você, um ótimo programa, Matheus.
Obrigado, JB. Boa tarde pra você e um abraço.
Outro.
Entupiu, Rotercano Desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. Paiquerê! O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Paiquerê, meio-dia e 6 em Londrina. Estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total com estes destaques. Londrina trabalha para voltar a vencer pela Série B. Corinthians bate o Barra e avança na Copa do Brasil. São Paulo negocia e acerta a contratação de Dorival Júnior. Torcida não perdoa eliminação precoce do Flamengo. CBF sorteia dia 26 os novos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E a CBF renova o contrato com Carlo Ancelotti. Assistência técnica Luciano Magalhães. Na central, Thiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes. Comando de JB Faria. No ar, o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total. A maior festa do futebol.
Olha só o time do Corinthians então. O Garro meteu pro Roberto na cara do gol pra fazer pra rede. Pro gol!
A bola dormindo no barbante, o povo vibra.
Festa linda na Neoquímica em todo o Brasil. 39 minutos do segundo tempo. Esse Garro é bom de bola. Ele ganhou na raça. Ele vem crescendo pelo setor da meia direita. Aí o Roberto fechou. Ele toca pro Yuri, que dá um tapa com categoria pra ganhar as redes do Barra. Até que enfim, Timão. Até que enfim, Corinthians. Yuri Alberto, o nome da fera, vai pra festa com toda a nação corintiana. Corinthians 1-0.
Meio-dia e 8 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total nesta sexta-feira. Hoje é dia 15 de maio de 2026. Dia de tempo chuvoso, temperatura 17 graus neste momento. Nós começamos o programa revivendo na emoção do Augustinho Pereira o gol único, o gol da vitória do Corinthians contra o Barra de Camboriú, Santa Catarina, pelo placar de 1-0. Jogo de volta da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Timão já tinha vencido por 1-0. Ontem, Yuri Alberto voltou a marcar. O Corinthians ganhou por 1-0 também e segue na competição. Augustinho narrou, eu comentei. Sérgio Ribeiro foi o repórter. Repórter Nelson Magro, plantão informativo. Lembrando que as nossas próximas jornadas esportivas estão previstas aí para o nosso final de semana, com destaque, claro, aliás, para o final e para o começo da semana. Por quê? Porque o Londrina vai jogar na segunda-feira. O Tubarão vai jogar em Campinas contra a Ponte Preta, 19h na segunda-feira. Uma parada dura para o Londrina Esporte Clube, que precisa urgentemente de voltar a vencer neste Campeonato Brasileiro da Série B. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. Delícias e dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, bife ancho e chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, são muito mais suculentas, mignon com catupiry e alho, rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas tem estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes 1515. Vamos à apresentação dos companheiros do programa desta sexta-feira. Segunda-feira tem o Londrina e o Reinaldo Furlan aparece trazendo o primeiro toque do Tubarão. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você, os amigos aqui do Bate-Bola. Segue a preparação, né? Tubarão treinou agora de manhã mesmo, debaixo de chuva. É um treinamento importante, né? O Londrina não poderia perder esse treino porque o tempo é curtíssimo para o jogo da próxima segunda-feira lá no estádio Moisés Lucarelli. Mais uma oportunidade para o técnico, o Rogério Micali, né? tentar arrumar a casa para esse jogo fora de casa. Aliás, o Londrina terá duas partidas fora de casa em uma única semana. O jogo contra a Ponte Preta passou para segunda-feira, quando a tabela foi reconfirmada. E aí já no sábado, lá em Fortaleza, o jogo contra o Fortaleza. Ou seja, né, no espaço de 5 dias, duas partidas que ganharam ainda mais relevância por causa da situação da equipe na classificação do campeonato. Bom, o Heron tem mesmo uma lesão muscular, não é um grau elevado, né? É uma lesão teoricamente um pouco mais leve, porém ele está fora do jogo contra a Ponte Preta. Vai começar, deve começar a transição ainda no final de semana, mas como o jogo já é na segunda-feira, ele não fica à disposição da comissão técnica. Kevin e Wallace seguem de fora, né? E são mais dois problemas em termos de escalação. Já o Gilberto, ele iniciou a fase de transição, já começou a trabalhar no campo. Como a delegação viaja amanhã à tarde, né? Amanhã é sábado, é amanhã à tarde para Campinas, o time fez um treinamento agora de manhã e treina amanhã de novo. Então, existe uma possibilidade até do Gilberto ganhar condição e assim pelo menos ser relacionado para virar uma opção para o técnico Rogério Micali. A grande novidade em termos de escalação é a volta do Iago Teles, que cumpriu suspensão automática, né? Resta saber qual vai ser agora o posicionamento adotado pelo novo comandante que vai fazer a sua estreia na prática lá em Campinas, Matheus.
Tá legal, Reinaldo Furlan, portanto, segunda-feira a estreia do Micali, o Londrina precisando dar a volta por cima, iniciar uma reação no Campeonato Brasileiro da Série B. Matheus Camargo, boa tarde, qual é o seu toque inicial?
Muito boa tarde, Matheus, boa tarde aos amigos, audiência da Paiquerê 91,7, a gente segue falando sobre, né, esses problemas que o Londrina enfrenta para os próximos jogos, né, para o jogo contra a Ponte Preta na segunda-feira, para o jogo contra o Fortaleza no próximo sábado. São diversos desfalques, é difícil a gente até organizar, especialmente o sistema defensivo do Londrina, enquanto ofensivamente a formação volta a ser aquela dos três atacantes que disse ontem, né? Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles, uma formação que gera alguma expectativa no torcedor, já que funcionou, pelo menos os dois primeiros jogos em que os três jogaram juntos, contra o Novo Horizontino e contra o Goiás, mesmo com o empate sofrido contra o Goiás aqui no VGD. Mas meu destaque, Matheus, meu outro destaque, vai para ontem, né? Ontem o Corinthians jogou contra o Barra e sobre a fala do Yuri Alberto, né? Ontem o Yuri Alberto disse depois do jogo, depois de voltar a marcar um gol depois de 9 jogos, ele se colocou fora do Corinthians, né? Ele disse que quer ir embora, que quer ser negociado, surpreendendo a muita gente, até porque nos últimos dias o próprio Yuri Alberto fez publicou alguns vídeos, né? Foi personagem de alguns vídeos da Conmebol, pegando a Taça da Libertadores, dizendo que o espaço dela tá guardado pro fim do ano, e hoje ontem à noite ele disse que está indo embora, né? Que na verdade ele quer ser negociado, disse, né? E hoje a gente tem a informação de que o Corinthians tem um acordo mesmo com o André Cury, que é o empresário do Yuri Alberto, para vender o jogador pro futebol europeu agora na janela de transferências que vai se abrir. O Corinthians tem só 50% do Yuri Alberto, sendo que destes 50%, 10% são do empresário. São aqueles negócios que o Corinthians faz, gasta muito dinheiro e não vê nada em troca. Por isso o time tá nessa situação e vai perder seu camisa 9.
Eita, futebol brasileiro, né? Alô, alô, Fiore Luiz, boa tarde, o seu destaque.
Opa, boa tarde, Jota Matheus, os nossos companheiros aí da mesa, a nossa torcida que prestigia o bate-bola. Bom, os classificados, eu estava vendo a classificação dos times da Copa do Brasil por estado. São Paulo classificou 4 times. O Rio Grande do Sul, 3. Minas Gerais, 2. Rio de Janeiro, 2. E Pará, Paraná, Bahia, Ceará, Santa Catarina, todos com 1 representante na próxima fase da Copa do Brasil. Da Série B, 2 apenas continuam. O Juventude e o Fortaleza, que serão adversários do Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro. E os grandes eliminados, Flamengo, Botafogo e São Paulo. Eu acompanhei ontem o jogo Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, 0-0 nos pênaltis, o Atlético ganhou por 4-1, batendo muito bem as penalidades, Matheus.
Tá certo, Fiore Luiz, a gente vai voltar ao assunto já já, falando mais de Copa do Brasil, falando bastante do Londrina Esporte Clube, afinal, seu próximo jogo está chegando. E o Vanderlei Rodrigues, boa tarde, quer que você destaca, Vanderlei?
Ah, vai na linha da Copa do Brasil também, hoje meu destaque, boa tarde, Matheus, para você, para o amigo ligado no Bate-Bola. É, o treinador do Vitória, ele disse o seguinte: na volta lá no Barradão vai ser difícil o Flamengo passar pela gente. Eu acho assim também que o Jardim, desde o começo eu acho que ele não é o cara para ser o treinador do Flamengo. Ah, deu certo lá em BH, tudo bem, deu certo no Cruzeiro, mas não consigo ver esse cara num elenco que tem o Flamengo, que é praticamente o céu no chão, né, Jota Matheus, de tanta estrela. Agora, o Arrascaeta, ele não jogou ontem, e será que o Arrascaeta faz tanta falta assim para o time do Flamengo? Então, parabéns ao Vitória, porque a gente sempre vai torcer pro time inferior diante do gigante. O cara que vê o Palmeiras jogando contra um time de série C, um time menor, ainda que esteja na primeira divisão, ou Corinthians enfrentando, vai torcer contra. Então, assim, isso demonstrou que o futebol não se ganha com nome. Ah, eu tenho nome, tenho tradição, tenho camisa, a camisa pesa na hora de uma decisão. Tá aí um grande exemplo que aconteceu na Boa Terra ontem, Matheus.
Tá certo. Bom, Copa do Brasil é diferentão mesmo, né? No tal do mata-mata é fogo. Quantos e quantos já caíram e quantos continuam caindo, né? Fabinho Fernandes, boa tarde, o seu destaque.
Oi, boa tarde para você, Matheus, para os amigos do Bate-Bola. E, Matheus, Londrina vai sediar nos dias 22, 23 e 24 deste mês, sexta, sábado e domingo da semana que vem, o Campeonato Brasileiro de Futevôlei. Os jogos serão realizados no Rio Beach Esportes e a arena principal começou a ser montada no Ginásio de Esportes Moringão. O Campeonato Brasileiro de Futevôlei é organizado pela Confederação Brasileira da Modalidade em parceria com a Fundação de Esportes. A estrutura, Matheus, já começou a ser montada, como explica aqui no Bate-Bola o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Felipe Prochê.
Foi dado start aqui na tarde de ontem, a nossa arena de futebol aí dentro do Moringão. Então, quem passar aí ou quem acompanhar as redes sociais já vai ver que o Moringão tá com uma cara diferente. E estamos aqui na expectativa, já tem mais de 3 mil ingressos vendidos, Fabinho, para essa competição de nível nacional que pela primeira vez aí está sendo realizada na nossa cidade e dentro do ginásio de esportes. Então é uma novidade para todos.
Felipe, fala um pouquinho mais da estrutura que está sendo montada aí no ginásio de esportes Moringão para esta competição nacional.
Fabinho, na parte aqui de baixo da quadra vai ser montado camarotes, vai ser montado quem tiver presente vai ver um visual totalmente diferente, com plantas, né, com coqueiros que vão ser colocados aqui na quadra. Hoje a quadra já está montada, né, a areia já está montada, e essa parte de deck e tudo vai ser feito durante essa próxima semana. Mas o Moringão com uma cara diferente para receber bem o público, com parte de refeição, food trucks, toda a parte de alimentação e festa, né, com som e tudo, para na próxima semana fazer uma grande festa aqui na nossa cidade.
Então, como disse o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Felipe Prochê, Matheus, mais de 3 mil ingressos já foram vendidos para os 3 dias do evento no Ginásio de Esportes Moringão. Os ingressos estão sendo vendidos no site www.ticket360.com.br, Matheus.
Bom, canal que vai mostrar. Assunto, deixa eu dar um recado. Sim. Antes aqui no nosso Bate-Bola, porque essa coisa aí é maravilhosa, mas assusta, hein? Chegou em Londrina a Transobra, locadora de máquinas para construção. A Transobra oferece toda a linha de equipamentos para a sua obra, como betoneiras, andaimes, ferramentas elétricas em geral. Atende Londrina e região. Super promoção para esse mês de inauguração. Qualquer equipamento da loja está com 20% de desconto. Vá conhecer a Transobra. Fale com a Flávia, tome lá aquele gostoso cafezinho. Fica na Guaporé 295, estacionamento próprio, telefone 3304-7922. Minha nossa, Moringão cheio de areia, gente. Quem quer falar?
Tem até a pergunta aqui do meu amigo Domingos, e quando o Fabinho passava a informação no ar, falou: Vanderlei, algum canal vai transmitir? Ele falou: cara, eu só tô fazendo essa observação, e aí até vou esticar um pouquinho mais, porque é mais um evento que tá levando o nome da cidade, Brasil afora e mundo afora, né? Claro que hoje, com a internet, tudo ficou mais próximo e perto. Mas e como daqui a pouco mais um canal da TV mostrando algo aqui da nossa terra, do nosso chão roxo aqui, parabéns à fundação.
Vai ser transmitido pela N Sports, né? Canal do YouTube, que acho que fez o Campeonato Paranaense, né? Recentemente, vai ser a transmissora do Campeonato Brasileiro de Futebol ali em Londrina.
Agora, o que assusta é areia no ginásio do Muringão,
vai,
né?
Vai ter um encerado por cima, né?
Não, mas sabe o que é? Sinceramente, essa parte não me assusta, não.
Você acha que, como colocam, tiram?
Porque eu ficaria assustado se houvesse um evento no gramado, porque a grama é mais fácil de você machucá-la, né? Agora ali não. Uma quadra dura, você faz a proteção. A areia, por exemplo, você colocou lá um aspirador lá, você tira toda a areia sem maior problema. A gente até brincou aqui em off, né? O Fabinho trouxe informação. Teremos até como é que fala lá, o Fabinho, as plantas lá?
Coqueiro.
Né? Claro, os caras não vão fazer um buraco lá na quadra e plantar um coqueiro, vão colocar lá um vaso, né, para enfeitar, como se fosse de fato uma praia mesmo. Então, essa parte aí não me preocupa. Eu acho que, de novo, o ativo ele se torna maior do que o passivo nessa promoção aí.
Não, e realmente é um espetáculo diferente, né? Vamos analisar. Outro dia nós tivemos o vôlei, né? Masculino, feminino, pode vir mais vôlei, agora vem esse futebol aí com areia, o que assusta, porque a gente lembra o tempo da mãe da gente, ó, vai tirar areia desse pé aqui, porque dentro de casa não dá para trazer areia, e não vai ser fácil, né? Colocar é fácil, agora tirar vai ser mais difícil, mas de qualquer maneira, claro, cada um sabe o que faz e a gente espera acima de tudo um grande espetáculo.
Viu,
né?
Matheus, e essa areia que está sendo colocada lá na quadra do ginásio de esportes, Moringão, tudo com muita proteção, ela será doada para o município de Londrina para as quadras que tem de areia aqui no aterro do Lago Igapó. Certo. Então, a areia sai do Moringão quando terminar o evento e vai para as quadras ali do aterro.
Até porque tem aí uma negociação para trazer uma etapa do Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia para Londrina também. A gente não sabe se vai se concretizar, mas entraria nessa negociação para trazer essa areia para o aterro.
Aliás, até uma dica aí pro pessoal, né? Quando vocês forem praticar um esporte de areia aí, procurar os locais oficiais, né? Porque essas areias, elas são tratadas, né? Existe um tratamento especial, né? Você pegar qualquer areia aí, não? Porque daqui a pouco, né? Vai o bicho lá, vai um cachorrinho e tal, daqui a pouco você pega até uma doença. Então,
fungo no pé, né?
É importante você ir nos lugares oficiais, né?
Famosa micose debaixo da unha, J. Matheus.
Tá certo. Quanto que vai ser mesmo, Fabinho? Confirme.
22, 23 e 24, sexta, sábado e domingo da semana que vem no Ginásio de Esportes Moringão.
Bom, a gente tem que aplaudir realmente esse tipo de evento, como eu disse, teve o vôlei, tem agora esse futebol, teve o Palmeiras no Estádio do Café. Eu acho que temos realmente que apoiar, abrir espaço para que a nossa gente possa assistir esse tipo de espetáculo diferente.
E expectativa de 700 atletas aqui na cidade, viu, Matheus?
Que bacana, hein? Você, desde que tire areia depois, mas tudo bem. Você procura qualidade e conveniência, vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. E a Copa do Brasil tem três gigantes fora: Botafogo, São Paulo e Flamengo. Quem diria que esses times cairiam agora, antes das oitavas de final, hein, Matheus Camargo?
Eu acho que o enfrentamento que mais chama atenção pela eliminação para mim é do São Paulo, né? Até pelo que o São Paulo jogou no jogo de ida contra o Juventude. A gente falou sobre isso aqui, né? O momento já era muito problemático, né? As críticas ao Roger, tanto que o Roger caiu depois da eliminação, mas o São Paulo jogou muito na ida, não produziu, não converteu o que produziu no jogo de ida, só venceu por 1-0 e foi eliminado na volta. Mas a eliminação do Flamengo, ela é chocante, né? Chocante porque é o Flamengo, né? O Flamengo, ele mesmo que tivesse pegado talvez o adversário mais duro entre os times do G12, né? O conhecido G12, ele deveria ter feito também um placar melhor no jogo de ida, né? E aí no jogo da volta, o Vitória mostrou a força que tem, o Jair Ventura, que é um cara muito lado B, né? Do futebol brasileiro, muito questionado em vários momentos, mas parece que ele é feito para esse tipo de time, né? Tirar time da zona de rebaixamento, pegar esses times e levar longe nas copas, né? O Jair Ventura é um cara, repito, muito contestado, mas deu muita liga no Vitória. E ontem o Vitória ganhou com um golaço do Eric, que é especialista no gol que ele faz, e pra mim numa falha do Rossi, né? Que foi muito mal no segundo gol do Vitória. Mas o Flamengo deveria ter colocado mais jogadores pesados pro jogo, foi com muitas reservas e se lascou.
E o Eric disse o seguinte, perguntado, que golaço, hein, Eric? Falou a especialidade da casa.
Opa, agora eu achava que quem ia ficar no meio do caminho seria o Santos no confronto com o Coritiba, e o Santos ganhou com autoridade. E o Coringão?
Você
assistiu o jogo do Corinthians ontem, Fiori?
Não, do Corinthians não, porque passa lá no Prime, não sei o que lá.
Ah,
não
tá.
Agora, só falando do Neymar, ó. A CBF ontem consultou o Santos sobre a situação de Neymar.
Troca em miúdos, vai pra Copa.
Não sei se a CBF consultou o Santos também, não sei que tipo de consulta foi. Mas envolvendo o Neymar.
Até a informação do Marcel Rizzo, né, que é um dos setoristas da seleção brasileira, é que hoje o Neymar ganhou muito mais força, né, com o Carlo Ancelotti para a lista de segunda-feira, muito pela questão física, né? O Neymar tá jogando todos os jogos, né, recentes do Santos, menos lá no sintético do Palmeiras, que ele não jogou, e a briga do Neymar hoje é com o Andrei Santos, né, que é seria o sexto homem de meio campo. O Ancelotti vai levar 9 defensores, 5 meio campistas e 9 atacantes. Então a briga do Neymar, segundo o Marcel Rizzo, que é setorista da seleção brasileira, é com o Andrei, porque o Estevão seria esse nono atacante, ele deixaria de levar o Andrei como sexto meio campista para levar o Neymar como nono atacante. Essa seria a ideia do Ancelotti.
Agora o Igor vai, e o Endrick, né, também, Matheus?
Oi, Fiori.
O Igor e o Endrick?
Esses daí estão na Copa, acho, já, né?
Estão na Copa.
Estão na Copa.
Eu não me assustaria o Endrick fora da Copa, não, tá?
Ah, tá na Copa.
Você acha que tá na Copa?
Tá na Copa.
É, bom.
Com a lesão do Estevão, tá na Copa.
É, pode até ser, tá? Mas assim, vou dizer uma coisa pra ti. Teve uma força-tarefa aí, ô Matheus. Você ouvir a fala do Cuca no Couto Pereira agora, no jogo do Santos, nossa, a campanha aberta Neymar na seleção brasileira. Sim. E isso se estende por todo mundo que era bola. Outro dia perguntaram ao Renato Gaúcho, você levaria o Neymar pra Copa? Levaria o Neymar pra Copa. Então todo mundo tá
perguntaram favorável. Ontem pro Diniz, pô. Depois do jogo do Corinthians, perguntaram pro Diniz.
Qual foi o posicionamento dele?
Que levaria.
Agora, eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Neymar vai pra Copa. Hoje, com esse número de substituições que você pode fazer no jogo, é perfeitamente viável a ida dele. E eu vou dizer uma coisa, sinceramente, entre Andrei Santos e Neymar, eu levaria o Neymar, nem que fosse para jogar 10 minutos em cada partida.
Agora, a criançada, os jovens, você vê, o time ficou hospedado lá em Curitiba, num hotel, o Santos, mas aquela multidão de jovens, ali 8, 9, 10, 15 anos, sabe, com faixas, cartazes, em frente ao hotel onde estava concentrado o Santos.
Não tenha dúvida, é ídolo, e a gente agora espera que ele vá e consiga jogar, consiga contribuir com a seleção brasileira. Agora, o Matheus Camargo, a piada de hoje é sobre a influência do rompimento da Virgínia com o Vini, se vai afetar a Copa do Mundo, a seleção brasileira.
Tem que ver como vai estar o rendimento do Vini. O Vini não tá jogando muita coisa com a camisa da seleção, né? Não tem muito, exato, rendimento com a camisa da seleção. Às vezes dá um efeito contrário, quem sabe? Vai descontar
não,
na bola.
Não. Piorar a atuação dele com a camisa da seleção não vai piorar. Acho que agora ele vai concentrar mais com, né, com a cabeça voltada para a seleção, não para a digníssima, né? Esposa dele lá, ou namorada, ou amante, não sei o que que é lá, ou com o caso.
Será, meu,
né,
pai.
Então acho que agora ele pode concentrar as forças, sim, na seleção brasileira.
Mas essa menina, ela é um fenômeno, né? Acho que vale aqui um reparo, né? Ela começou com o menino no youtuber aqui, né? Ali, aquela fase ali, já estava vencida. Precisava entrar no meio do agronegócio. Conseguiu ir lá para Goiás, se ajeitou lá com o filho do Leonardo. Ela precisava ir para a Copa do Mundo. Se ajeitou com o Vini, agora tá passando a mão na cara dele, acertou com o Luciano Huck para ser a repórter dele no Mundial. Então ela é um fenômeno, pô, tem que aplaudir ela. O que ela tá buscando, ela tá alcançando.
Agora, o Vanderlei é o mais entendido em Virgínia daqui da mesa. Eu não entendo nada disso.
Ele segue
você
a Virgínia.
Você também não, né, Fiori? Você também
aí
não,
eu conheci,
né?
A Virgínia, né? É. A Virgínia Lani no tempo do daqueles teatro que...
o senhor foi fundo agora. Vocês não deram nenhum like pra ela?
Ela é um fenômeno, né, cara? A menina tem que bater palma pra ela, né? Ela tá mostrando o caminho pra vencer, né, pô?
Meio-dia entre. Aliás, sobre mulher de jogador, né? Tem a do Hendrick, que deu um falatório danado quando ela casou com ele, sei lá, e tá quietinha, tá ajudando ele lá, tanto que ele deve ir pra Copa do Mundo. Então, vamos torcer pra felicidade geral da nação, com jogadores felizes e buscando ganhar os jogos na Copa do Mundo. Que o efeito Virgínia não afete ainda mais o Vini na seleção. Meio-dia e 31, Elite com Contabilidade é um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação. Saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda. E o nosso ouvinte, Fabinho Fernandes.
O Antônio Ribeiro faz uma pergunta aqui. Será que algum vereador vai querer jogar areia embargando o campeonato no ginásio de esportes Moningão? Boa, é a pergunta aqui do Antônio Ribeiro. Acho que não, né, Matheus? Dessa vez não.
Não, não. Deixa rolar. É aquilo que a gente disse. É esquisito, sim, você encher um ginásio de areia, mas... como põe, tem que tirar e volta à normalidade.
O Roberto Aguiar, o Vitória da Bahia não é time pequeno, não. O Alexandre, se o Vitória, que coloca 30 mil torcedores no Barradão, é time pequeno, como disse o JB, o que seria o Londrina Esporte Clube?
Bom, quanto se diz do Vitória pequeno, em âmbito nacional. Vitória nunca foi campeão brasileiro. Bahia já ganhou a Copa do Brasil, já teve conquistas nacionais, o Vitória ainda não. Então, se você analisar Vitória e outras
segundo
equipes aí...
Segundo escalão.
Perfeito. Bem colocado, Fiore Luiz, vai lá.
É, e só o público ontem no Barradão, 30.793 pessoas.
O Ailton faz uma pergunta aqui, se o Neymar for para a Copa do Mundo, quem ficará com a camisa 10 da amarelinha?
Neymar.
O Jura da Unimed, o Luxemburgo só não ganhou nada do Real Madrid, pois não colocou multa rescisória no seu contrato. Ele sempre fala sobre esse assunto. O Laertes, alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. O Romildo, quando estávamos na Série C, era ano zero. Parecia que queria ficar mais tempo nesta divisão. Agora ficou com saudade de voltar para a terceira divisão. O Clóvis, que fiasco ontem do futebol carioca. Botafogo e Flamengo eliminados da Copa do Brasil. O Nilton pergunta aqui, Reinaldo, quando o Gilberto vai entrar nesse time do Londrina?
Acho que vai demorar, se é que vai entrar.
O mestre Merenda, ligado no Bate-Bola todos os dias. Um abraço, mestre. O João Marta, o Leque tem que trocar esse goleiro. Ele não quer mais nada com o Londrina. O Paulo Caetano, o Leque já está no mercado, buscando reforços para a próxima janela de transferências, é a pergunta aqui do Paulo Caetano.
Está.
O Milton, o maior desfalque do Flamengo foi o árbitro e o VAR no jogo de ontem. O Marco, não vão encher o Moringão de areia. Isso já começou ontem, viu, Marco? Mas tudo com muita proteção. O Carlos Fiorati, minhas sinceras congratulações à nação rubro-negra pelo objetivo alcançado na Copa do Brasil, que foi chegar à quinta fase. Dando risada aqui o palmeirense Carlos Fiorati. O Hélio Duarte, quanto à eliminação do Flamengo é o seguinte, sem meu Arrasca pênalti, eu não consigo. O Arnaldo Reis, e falando em vôlei, o time feminino de vôlei de Maringá vem mesmo para Londrina para disputar a Superliga de vôlei feminino? O Arnaldo, a informação que eu tenho é que está tudo muito bem encaminhado e o anúncio deve ser feito nos próximos dias. É a informação que eu tenho. O Alexandre Bianchi, daqui a alguns dias vão querer inventar motocross no VGD. O Walter, eu era de Londrina, mas estou morando em Itapuá, Santa Catarina, sempre ouvindo a Paiquerê. Um abraço então para você, Walter, aí em Itapuá, Santa Catarina, Matheus.
Matheus, mandou um abraço para o Edson, que está no Uber com a Silvana, estão ouvindo Bate-Bola. Alô, Edson, obrigado pelo carinho da audiência.
Bate-Bola da Paiquerê vai pro intervalo comercial. Obrigado a você pelo recado, obrigado pela audiência. Sexta-feira, 15 de maio, fisão de semana chegando. Futebol neste fim de semana na cobertura da equipe total da Paiquerê para você. Domingo, a partir das 15h30, tem Botafogo e Corinthians na transmissão do Jefferson Oliveira. Segunda-feira, Ponte Preta e Londrina, a partir das 18h, no comando do Vanderlei Rodrigues. Intervalo comercial e as notícias do Tubarão pro jogo da segunda.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina e a hora certa.
Meio-dia e 36.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9h30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
E a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Paiquerê 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
O maior desafio nos negócios é criar conexões. Conexões que encantam, que criam vínculos importantes. É impossível liderar o mercado sem criá-los. Depende de muita sintonia e confiança. A vida é mais bela quando há conexões que vão além.
E a gente só cresce.
Sicoob Uno Verde. Conexões que vão além.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre a EPESMEL, a escola profissional e social do menor de Londrina. A EPESMEL completa 50 anos formando jovens londrinenses. Um sonho que nasceu com a iniciativa de famílias que se uniram à igreja e ao poder público para começar as obras da instituição, que recebeu os primeiros 100 alunos do conjunto Novo Amparo. Desde então, até hoje, são milhares de crianças e jovens atendidos em dezenas de projetos. Presenças do diretor-geral da EPESMEL, padre Welton Vieira. Alexandra Alves, gerente do Programa de Aprendizagem Profissional e captadora de recursos da Rede de Assistência Morialdo. E Wellington Marcatti, coordenador administrativo do Sistema Rotativo Zona Azul. A apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial, às 11h. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 40 em Londrina, nós seguimos com o nosso bate-bola desta sexta-feira. O Reinaldo vem falar do Londrina agora na preparação, no ajuste, na definição para jogar segunda-feira e principalmente dos problemas que o Tubarão enfrenta, né, Reinaldo?
Exatamente, né, Matheus? Especialmente do meio para trás, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Obviamente, né, a gente não tem nenhum tipo de contato com os jogadores, né? Mais uma semana sendo fechada, é a terceira semana sem entrevista coletiva, né? Sem nenhum contato oficial da imprensa, não tô falando da Rádio Paiquerê, tô falando da imprensa com os jogadores. Então você não tem condições sequer de explorar, né? O pensamento, as alternativas, a avaliação da chegada do comando técnico, né? Você não tem como repercutir essa situação. Então, a imprensa de Londrina, ela tem vivido, né? E aí se inclui também a Rádio Paiquerê, de buscar as informações, né? Nos bastidores, de conversar com um outro jogador, de conversar com diretores, quando os diretores atendem, e assim vai, né? E então, é até difícil para a gente passar um quadro mais claro para o ouvinte da Paiquerê. Eu vou repassar o que eu estou conseguindo levantar, né? Nesses pouquíssimos contatos com comissão técnica, com direção de futebol e com, né, os jogadores do Londrina. A grande preocupação do técnico Rogério Micali é justamente reativar aquele senso de competição do time. Acho que esse é um ponto que todo mundo também percebeu nos últimos jogos, né? O Londrina, além da parte técnica, o Londrina perdeu muito da sua condição anímica, né? E isso é um fator muito preocupante. Porém, quando há uma constatação da perda do fator anímico, é algo que você pode recuperar. Isso depende de quem? Depende do comando técnico, depende da diretoria, depende de um trabalho, né, que você possa fazer no dia a dia. Então, a informação que eu tenho é que essa é uma das foi, né, uma das preocupações do técnico Rogério Micali desde quando ele começou a trabalhar com o grupo.
Pode terminar, depois eu vou fazer uma pergunta para você.
Sim, sim. E ontem no treinamento, mesmo debaixo de chuva, né, a informação que eu tenho é que foi um treino bom, né? Que já houve, assim, em tese, houve uma boa resposta do grupo em relação, né, ao desenvolvimento do trabalho. Obviamente que o Rogério não vai conseguir colocar contra a Ponte Preta o Londrina que ele imagina. Mas, né, é um início de caminhada e parece que a resposta tende a ser positiva, pelo menos em relação à parte competitiva do elenco, né?
Agora, viu, Reinaldo, a configuração tática do Micali, porque o Londrina chegou num ponto que não pode mais continuar perdendo, ponto pacífico isso. Agora, 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, o que que você teve de alguma informação com relação a isso,
bom,
Reinaldo?
A gente vai partir para te responder, vai partir dos trabalhos desenvolvidos pelo Rogério Micali e pela coletiva que ele concedeu na semana passada. O Rogério, ele gosta desse modelo de jogo de ocupação, né, de todos os espaços, sim, de um jogo de imposição, desde que haja tempo para fazer isso e que haja jogadores para fazer isso. Mas, assim, trocando em miúdos, ele deve jogar com aquele modelo ofensivo que o Roger tinha, né, de um time atuando mais dentro do campo de defesa do adversário. Ou seja, se a gente trouxer, né, o Londrina para agora, muito provavelmente ele vai jogar contra a Ponte Preta tendo Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles, né? Basicamente esse modelo de jogo. Então, sempre trabalhando, né, com mais gente do meio para frente do que do meio para trás.
Eu acho um risco, em todo caso.
Agora, a situação está difícil, né, nesse momento, porque se o time vai jogar com o ataque, que é considerado por todos, por unanimidade, como ataque titular, Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles, o meio-campo segue sem aquele meia produtivo e a defesa agora é a grande dificuldade. É o problema hoje, a defesa, a partir do goleiro, que era um herói do time e que de repente teve uma atuação triste. Daqui a pouco a gente espera que ele volte à grande forma, mas a defesa estará muito desfalcada para esse jogo contra a Ponte Preta, né?
E eu fico até pensando como estão sendo os treinos do time reserva.
Porque o Londrina hoje, ele precisa montar um time titular, só que tem jogador suspenso, jogador lesionado. Então, assim, essa defesa do Londrina titular, eu acredito que vai ser, que vai ser Caio e Gabriel Lacerda, né? Mas tem o João Vitor, que é um jogador que veio do Linense. Como está sendo o treinamento, o trabalho, já que esses dois titulares são reservas, né? Então, esses dois titulares do jogo de segunda-feira, eles são jogadores que a gente até tem, né, um posicionamento de quem está na frente na listagem do Londrina, né? Por exemplo, o Wallace é o primeiro zagueiro, o Iago Lincoln é o segundo. O próprio Caio disse, né, quando ele voltou, hoje eu sou o quinto zagueiro, né? Ele disse na coletiva que ele concedeu. Então, assim, os jogadores que vão jogar no Londrina na próxima segunda-feira são reservas que poucos jogariam ou poucos jogam, né? Então, eu queria muito saber como está sendo feito esse trabalho, porque hoje a sistema defensivo é a grande preocupação, o que não era tanto, né? O Londrina, ele começa a Série B tomando gols, de fato, mas quando o Wallace volta, melhora um pouquinho, depois desanda, não tem mais salvação, e agora sem o Wallace de novo, tomou 3 do São Bernardo, e não vai ter o Wallace, não vai ter o Lincoln, não vai ter nem o Heron, que é contestado, mas também nessa listagem tá mais à frente. Então o sistema defensivo é problemático. Quanto ao sistema ofensivo do Londrina, mesmo com contestações, repito o que disse, é o time que fez aqueles bons jogos no início da Série B. Volta aquele time, agora todo mundo saudável. Então acho que esse é o principal ponto, com André Luiz, Lucas Marques e Thales, Vitinho e Agüeteles e Bruno Santos. Esse time não jogava junto desde o início da Série B. Acho que esse é o principal ponto.
E quando você olha para o ataque, né, Fiori, do Londrina, como é difícil ser centroavante hoje no Londrina, cara. Ó, no jogo de segunda-feira, foi segunda ou terça o jogo? Terça-feira. Cara, o Bruno Santos não teve uma bola de frente. Ele não recebeu uma bola, falou que essa bola foi o meia, foi os caras que entregaram essa bola pro centroavante. Ele tinha que cair na beirada esquerda, beirada direita, vir no meio, buscar a bola, porque ela não chega. Ser centroavante no Londrina hoje é um sacrifício pro cara, viu, mano?
É verdade. Matheus Camargo, mas diante desses problemas todos da zaga, será que ele não vai dar uma fechada no time? Porque o Londrina não pode continuar perdendo.
Acho que não, acho que até porque ele não tem com quem fechar o time, né? Não tem muita opção pra ele fechar o time, e acho que...
Acho que teria 3 volantes aí, não podemos
pensar nisso. 3 volantes, daria se usar
o Fabiano. Eu não sei porque, até quando vai ficar batendo a cabeça, sabe? Ficar batendo a cabeça na parede. Se você tem o Fabiano, você tem o André, você tem o Lucas Marques, que dá pra fazer esse expediente ali no meio, por que ficar insistindo se tem uma porta pra passar e tá querendo derrubar a parede aqui do lado?
Mas é tudo suposição, a gente supôs a questão dos três zagueiros foi uma vergonha. É o América, gente. Então, assim, é tudo suposição. O time que funcionou do Londrina, o time que funcionou e fez 3 no Horizontino, fez 2 no Goiás, é o time com André, Lucas Marques e Thales, Vitinho, Bruno Santos e Diego Teles. Esse é momento meio campo ofensivo ataque, foi o que deu certo. Então, o Londrina volta a ter, depois de acho que 5 jogos, esse time à disposição. Então, acho que... Do meio pra frente, o Londrina, eu acho que não tem muita dúvida no Londrina, não. O Londrina, repito, volta a ter seu time titular. Aquele time que a gente falou que é tão competitivo, ele está de volta no momento ofensivo. Se vai executar, se vai jogar, não sei, porque eu não sei como tá a cabeça dos caras.
E aí a gente tem que olhar. Pois é, não podemos marcar 5 gols e sofrer 6.
Pois é, mas...
Vamos ter que ganhar
de 5 gols. É que não tem jogador pra colocar atrás também, aí não tem o que fazer.
O problema é aquela história que foi dito aqui, o estilo de jogo é um estilo ofensivo. Então, desguarnece a defesa. Vai ter que buscar soluções no momento em que as soluções não estão aí as claras pro treinador. Olha, que situação essa do Micali na sua estreia?
Eu acho que todos os esquemas, Reinaldo, Matheus e amigos, são interessantes. Problema, falta no Londrina é qualidade. Foi isso que a gente viu aqui no VGD terça-feira. Falta de qualidade numa zaga, que você até citou aqui, no começo do jogo o time tava todo borrado, né? Então, aí que tá o grande problema do Londrina nesse campeonato. Não tem, por enquanto, ou quem tá no comando técnico conseguiu tirar a qualidade desses caras. Eu, pra ser sincero, eu gosto de ser muito justo, cara. Eu critiquei muito aqui o Thales. Eu gostei da entrega dele na partida de terça-feira. Na minha opinião, foi o dia que ele conseguiu entregar mais pro time. Mas, infelizmente, a coisa não funcionou mais uma vez.
A gente tem que lembrar, por exemplo, lá do primeiro jogo. Então, é aquela história, né? A memória recente, né? Se você olhar pro Londrina, essa configuração que aparentemente vai ter contra a Ponte Preta, a memória recente é de um time que tem qualidade para jogar. Né? Os gols contra o Novo Horizontino não foram gols por acaso, foram gols em jogadas trabalhadas, né? De movimentação, de você tocar, receber, atacar o espaço vazio para virar opção de passe, porque, gente, os jogadores precisam ser também proativos quando você recebe a bola e você se movimenta para receber o passe, senão a jogada não tem sequência. A jogada para até a metade do caminho. Então, eu acho que esses jogadores, eles têm essa memória recente de que é possível jogar um pouco mais com a bola nos pés. Agora, tem o outro lado da história, que é você resgatar a sua autoconfiança, né? É. E esse talvez seja o grande problema agora do Londrina ter a confiança de jogar, né? A bola não pode queimar tanto no pé como tem queimado.
Agora, um detalhe, né? Aquela bela história, por exemplo, a zaga titular é Iago Lincoln e o Wallace, eles não vão jogar. O goleiro tá falhando jogo após jogo. Então, o problema tá aí, gente, ou fecha isso ou nós vamos perder de novo.
E aí tem problema nas laterais também, né? O titular da esquerda não joga, o da direita, né? Não tem correspondido, então, a grande preocupação passa a ser a defesa, né? Então, se do meio campo para frente o Londrina está reencontrando a sua formação, a defesa é a incógnita.
Né? Guardadas as devidas proporções, eu vi uma entrevista do Ronaldinho Gaúcho, né? Outro dia, acho que foi pro Globoesporte.com ou Esporte Espetacular, e aí...
Esporte Espetacular.
A pergunta que foi feita pro Ronaldinho Gaúcho, escuta, aquele time campeão do mundo, né? Pentacampeão do mundo, cara, tinha muita gente boa do meio pra frente, que jogava muita bola, e como que fazia? Aí ele comentou, olha, o Felipão chamou os caras lá de trás e falou o seguinte, ó, vocês serão sacrificados, vocês vão marcar pro nosso time jogar do meio pra frente, que os caras vão resolver do meio pra frente, foi mais ou menos isso, claro, né? É uma forma simplificada de falar, ou seja, quando você tem jogadores com características ofensivas e você está precisando especialmente de resultados, como é o caso do Londrina agora, eu acho que vai ter que ter essa dose de sacrifício. De repente, né, os laterais ficarem mais presos, né, numa aproximação maior com os zagueiros, os volantes ficarem um pouquinho mais. Por quê? Se a gente voltar lá na preparação do Londrina, ainda na época do Roger Silva, já era o Roger, né, no começo do ano?
Sim.
Então,
No começo do ano era o Alan, né?
Era o Alan. Não, lá no... Quando chega o...
Aldinei, no ano passado.
Não, quando chega o André Luiz. Quando chega o André Luiz, na preparação era o Roger ainda, lá no final do ano passado. Uhum. O André Luiz, todo jogo treino ele fazia gol. Uhum. A gente destacou que, olha, é um cara que pisa na área, é um cara que faz, tanto é que tá fazendo gols nos jogos treinos. Ah, mas por que era jogo... Não, mudou a condição do André Luiz. Taticamente falando, André Luiz, ele praticamente não chega lá na frente, a não ser numa jogada de bola parada. Então, é essa questão.
Tanto que ele faz gol contra o Novo Horizontino pisando na área, né?
Exatamente. Aí você tem que tirar o melhor dos caras, né?
Agora que eu fico chateado, Matheus, e acho que o ouvinte vai concordar. Cara, é 3 semanas que já estamos chegando à 3ª semana e ninguém fala no Londrina, é tudo escondido, esconde, quando vai pro jogo não consegue também entregar nada. Assim, o Londrina, ele dá a possibilidade de a gente pensar, ó, não vai lá à imprensa que daqui a pouco algum jogador vai falar alguma coisa que a gente não gostaria que falasse. É isso a realidade, parece que é jogar debaixo do tapete. Não era essa proposta de fazer uma aproximação, pô? Se você tem a imprensa que quer falar e fala do Londrina Esporte Clube, você não coloca seu produto para falar? Então me parece que é mais uma vez, a porta tá aberta aqui do lado e você fica dando cabeçada na parede ao lado querendo passar, Matheus.
É, vamos esperar, porque que se ganhar jogos, beleza, todo mundo concorda com a falta de contato, com a ignorância, a cobertura da imprensa e da cidade. Agora, futebol, repito, vive de resultados positivos. Vamos fechar o assunto, Reinaldo, me fale mais do fecho da preparação, porque tá chegando a hora, segunda-feira, 7 da noite, viagem programada, aquela história toda, e a grande preocupação continua.
De qualquer forma, né? A Paiquerê estará lá no Moisés do Carelli, segunda-feira, vamos transmitir o jogo, estaremos no Castelão no próximo sábado, a Paiquerê vai lá cumprir o seu papel de trazer essa informação para o torcedor Alves Celeste. Tubarão volta a treinar amanhã e depois viaja, amanhã é sábado, viaja à tarde para Campinas, onde tem um jogo lá na segunda-feira contra a Ponte Preta. Na base, um destaque, ô Matheus, a delegação Alves Celeste, né? Está viajando para, logo ali, né? Paranaguá, onde vai fazer amanhã à tarde, às 15 horas, o primeiro jogo final da categoria sub-20, segunda divisão. Lembrando, né? Londrina e Rio Branco subiram para a primeira divisão estadual.
Tá legal. E decide o título da competição. O mais importante já aconteceu, está de volta ao grupo de elite do Sub-20 da Federação Paranaense de Futebol. Valeu, moçada. Agora é hora do Fabinho com a mensagem do ouvinte.
E tem uma pergunta aqui. Reinaldo, é verdade que o Londrina treinou hoje no Estádio do Café? Isso não pode danificar o gramado?
Eu acho que teve autorização da Fundação de Esporte, né? Treinou sim, agora de manhã.
E falando do Estádio do Café, domingo, 15 horas, tem a final do Campeonato Paranaense Sub-15 Feminino, Londrina e Imperial de Curitiba. Esse jogo também será no Estádio do Café, o primeiro jogo da final. O Hamilton de Rolândia, o Flamengo não estava nem aí para a Copa do Brasil. A diretoria já tinha avisado os jogadores que a prioridade seriam Brasileirão e Libertadores. O Kleder Rosa, esse volante André Luiz não está jogando nada no Londrina. O Brasiliano, um abraço a todos da equipe. Fiore Luiz, fico feliz por você estar na ativa. Neymar tem mais é que ir sim para a seleção brasileira. Estou preparando pastéis e ouvindo aqui a Paiquerê, diz aqui o Brasiliano. O Peninha, muito tempo sem ginásio por causa do piso. Piso agora tem, para o vôlei e para o futsal. E enchem agora de areia, vai entender. O José Freitas, se depender do Vinícius Júnior na seleção, estamos perdidos. O Alex Fatel, o único motivo do Neymar ir para a Copa do Mundo é marketing, pois o futebol já ficou no passado. O Eduardo, o Yuri Alberto disse ontem que quer ser negociado. Podemos dar uma chance para ele no nosso Tubarão.
Não, temos Bruno Santos.
O Bruno, a CBF entrou em contato com o Santos para saber da situação financeira do Neymar, se ele está precisando de alguma ajuda. Será, meu pai, diz aqui o Bruno Matheus?
Tá legal. O que ele não tá precisando é dinheiro. Tá precisando é de condição técnica, física, emocional para ser o grande jogador que todo mundo espera que ele seja. Valeu, moçada. Nós vamos pro intervalo comercial. Na volta, as últimas do Bate-Bola de hoje.
Grafitex, novas cores, novos tempos. Informa a hora certa.
Meio-dia e 58.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7 às 6 da tarde, em cima do lance, com Rodrigo Linhares, Márcio Alcântara e equipe total.
Hora pra obra, hora pra obra,
começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha Foruse só R$39,90. Ducha eletrônica Zagonel só R$99,90. Mini disjuntor bipolar VEG só R$26,89. Avenida Tiradentes 5175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado das 7 às 21, domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Bora, bora pra obra, bora pra obra, Max.
Paiquerê 91,7.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa. Bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino. O último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood. Sábado, 8:30 da noite, tem Brasileirão na Paiquerê 91,7. Palmeiras e Cruzeiro, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. E no domingo tem mais Brasileirão Série A, Botafogo e Corinthians. E você acompanha tudo aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max, equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Bate bola, o grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.